A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Jé Flamengo na área, começando a edição 271 do nosso podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro. Uma segunda chuvosa, todo mundo cansado do domingo, né? O pessoal aí aproveitando o domingo para passear, para votar, para exercer sua cidadania. Mas o que importa para a gente é o que aconteceu no sábado. O Flamengo goleou o Bragantino no Maracanã 4-1 com o hat-trick de Pedro. Teve gol do Gabigol também. Enfim, uma boa notícia aí para o Flamengo, desde lá, o dia 14 de setembro, quando havia sido a última vitória rubro-negra, justamente contra o São Paulo, depois de duas derrotas contra Fluminense e Fortaleza. O Flamengo reencontra as vitórias e eu, Jorge Natan, hoje estou ao lado da Letícia Marques e do Arthur Mullenberg, o nosso senhor voz da torcida. Hoje o Fred Gomes, que falou tanto do jejum, do tabu do Flamengo contra o Bragantino, meteu o chinelinho da folga, então... Fica para você, Letícia, a missão de começar falando aí sobre essa goleada rubro-negra no Maracanã. Flamengo, enfim, conseguiu vencer o Bragantino aí depois de tantos anos.
Fala, Natan, fala, Arthur e a todo mundo que está nos acompanhando. Primeiro de tudo, né, antes de falar de Flamengo, gostaria de dizer, né, Arthur, que o Natan está entregando a gente aqui, né? Mas tudo bem, a gente aceita. Segunda-feira dessas, a gente já gravando o podcast aqui para vocês e para falar principalmente sobre essa partida contra o Bragantino, que foi no sábado, né? Mas eu acho que o mais importante da partida é justamente a quebra desse tabu, né? O Flamengo não conseguia vencer o Bragantino, se eu não me engano, desde 96, que foi o ano que eu nasci. Então, assim, nossa, tem muito tempo. É, o Bragantino, né, voltou à elite mais recente, claro, a gente tem que pontuar isso, mas sempre foi uma pedra no sapato do Flamengo ali, desde que subiu para a Série A, então ficou sempre conturbado, era sempre um time muito chato, seja em Bragança ou até no Maracanã. O Flamengo consegue essa vitória, uma boa vitória, né? Diga-se de passagem, 4-1, você pontuou bem que teve um hat-trick do Pedro, mais um, né? Acho que é o quarto dele pelo Flamengo, ele que fez alguns ao longo desse ano, contra o Tolima, por exemplo, fez até 4 gols, teve também um gol do Gabriel, que chegou a perder pênalti, né? Ele chegou... Fez 132 gols, se eu não me engano, e já vendendo aqui o peixe, né, já falando para vocês, tem uma matéria muito legal, minha com o Caê, lá no Globoesporte.com, porque falando sobre Gabigol e Pedro, né, esses gestos aí que a gente já está bastante acostumado de ver, que é a força, né, do Gabriel e a reverência do Pedro, já foram feitas 200 vezes. São 132 gols do Gabigol e 68 gols do Pedro. E eu acho que a partida contra o Bragantino é o maior exemplo disso, né? Mas agora eu vou deixar para o Arthur, que eu tenho certeza que ele tem muito o que falar também.
Certamente, Letícia. Eu só queria dizer que eu não entreguei ninguém. Eu falei que o pessoal foi passear e tal, pode ser o ouvinte, mas você está se entregando aí. Vamos ver se o Arthur vai se entregar também, Arthur. Não sei o que, que você fez no seu domingo. Eu só fui votar. Só fui votar. Ontem só tomei 2 chopinhos de noite só para dar dormida legal. Não sei qual foi o seu caso, Arthur Mullenberg, mas quero saber no sábado. Sábado você parou para acompanhar o Flamengo, esteve no Maracanã. Como é que foi aí a sua análise dessa goleada rubro-negra em pleno sabadão no Maracanã?
Fala, Jorge Natan, meu amigo. Fala, Letícia, minha querida. A galera que está ouvindo. Cara, sábado foi um dia muito importante para o Flamengo, principalmente pela quebra dessa escrita maldita, que a Letícia já destacou aí, era um negócio fora do comum. Importante para o Flamengo ganhar do Barbieri, né? A gente queria ver isso acontecer. E outra coisa, né, cara? O Flamengo agora está fazendo um campeonato de manutenção da honra, né? A gente já não disputa mais o título, mas sempre é legal ficar numa colocação maneira e, quem sabe, não depender do êxito que virá, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Eu acho que o jogo foi legal, foi bacana, divertido, um pouco festivo, né? A gente sempre que vê o Flamengo jogando com o seu uniforme 3, a gente já sabe que dentro também de sacanagem que o jogo é meio para brincar, né? Porque quando era nego não joga camisa 3. E foi um jogo que me pareceu interessante do ponto de vista ver os nossos jogadores curtindo o futebol, né? Curtindo a profissão deles. Mas teve uns momentos meio esquisitos ali, né? O Flamengo perdeu o Gabigol, perder pênalti, algo estranho, né? Geralmente, perdendo pênalti para um time do interior de São Paulo, como ele já tinha perdido lá para a Ferroviária, é um negócio complicado. Mas Gabigol continua fazendo gol à beça. Pedro, mais um hat-trick, mostrando seu talento. Temos aí um ataque promissor para as próximas temporadas, se conseguirmos mantê-los nesse futebol negócio, muito difícil de manter jogador bom. Mas é isso, cara. O meu sábado foi legal, animado por essa vitória do Flamengo, a qual eu não tive disposição de ir ao Maracanã, acompanhei pela televisão, porque eu estava cansado, a semana foi de muito trabalho. E domingo fui votar, né, exercer meu direito, meu dever, e fiquei feliz com o resultado. Então, vamos em frente, continua o Brasil, continua indo aí para decidir seu destino, mais um mês de campanha. Enquanto isso, tem o Mengão, mês de outubro, complicadíssimo para nós, cheio de compromissos inadiáveis, aos quais temos que ser gigantes. Estou pronto para debater qualquer assunto, desde que seja restrito ao Flamengo.
Pois é, a gente entrou nesse mês de outubro, primeiro podcast desse mês, tão decisivo para o Flamengo. Faltam aí 9 dias para a primeira decisão rubro-negra no dia 12, depois dia 19, lá no dia 29, véspera do segundo turno da eleição, a final da Libertadores. Mas falando sobre esse jogo contra o Bragantino, o Dorival mandou a campo a seguinte equipe: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Vidal, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. E aí, Letícia, uma das análises, né, uma das coisas que a gente precisa ponderar é analisar justamente a estratégia do Dorival. Mudou uma peça ou outra, por exemplo, ele mudou a zaga, que havia sido titular contra o Fortaleza, a linha defensiva toda, né? Ele também mudou a lateral esquerda, já colocou em campo aqueles jogadores que estavam fora com as seleções, né? Ribeiro, o Pedro, o Arrascaeta, o Vidal, por exemplo, tiveram espaço. E já deu para entender que ele não vai, eu acho, de repente, botar o time inteiro, ou o A ou o B, nas partidas, mas vai mesclando. Eu acho que isso já é uma análise que a gente pode fazer. Mas o que você viu de bom, de boa notícia para o Flamengo, depois de duas derrotas, né? Duas derrotas seguidas, um fato que não aconteceu com o Dorival desde lá do começo da trajetória dele. Enfim, o Flamengo reencontrou as vitórias. Teve uma boa atuação? Qual foi a tua visão?
Então, acho que um ponto, Natan, que a gente tem que lembrar, né? Primeiro, gente, desculpa pela minha voz, mas eu estou rouca sim e tá tudo bem. Vamos lá.
Não comenta, passa direto.
Vamos fingir que ninguém percebeu, né? Que eu acho que é mais fácil e tal. Mas então, a escalação foi um pouco diferente. A gente vinha discutindo o que o Dorival iria fazer, né? Nesse período aí, né? Ele ficou algum tempo sem esses atletas que estavam nas respectivas seleções, e aí agora volta e a gente ficou discutindo, debatendo o que ele faria até as finais, né, da Copa do Brasil, dia 12 e dia 19, e da Libertadores, dia 29 de outubro. A gente já debateu isso, e eu acho que essa partida contra o Bragantino é o primeiro passo. Como você falou, ele não coloca todo mundo à disposição, até porque tinha algumas peças que não poderiam ir a campo, claro, mas assim, o fato dele já dar indícios de que isso não vai ser feito até a Copa do Brasil é um bom ponto. Eu acho que um destaque positivo foi a entrada do Cebolinha. Acredito que ele jogou, talvez tenha feito a melhor partida dele, ou o melhor tempo dele ali desde que chegou ao Flamengo. Dorival elogiou, o próprio Cebolinha reconheceu que está no caminho. Dorival até projeta um Cebolinha em alto nível ainda no fim dessa temporada. Então, pode ser que nas próximas partidas ele ganhe ainda mais um voto de confiança assim, do técnico Dorival. Mas acho que Natan e Arthur, não sei o que vocês pensam, mas acho que a próxima partida do Flamengo nessa quarta-feira seja o maior indicativo ali, que pode ser a partida que vai a campo o time das Copas, né? Eu não sei. É o jogo contra o Internacional, pode ser um bom teste aí para esse time das Copas que já não entra em campo há algum tempo. Como é que vocês interpretam isso aí? Eu acho que dá.
Vai lá, Tuzão.
Ah, cara, eu colocaria o time mais forte agora para jogar, principalmente contra adversários mais qualificados, porque esse time não pode ficar só treinando na Gávea, né? Treinando no Ninho. Tem que enfrentar, tem que ter competição. Eu acho que a Letícia está com o palpite bom de colocar o time mais forte contra o Inter, até porque a gente meio que precisa ganhar do Inter, né? Por uma questão moral em relação ao que foi o jogo na ida, né? Do turno. O Flamengo precisa vencer, né? Porque pegamos ali uma fase muito ruim, o Dorival estava chegando, tomou logo na cabeça. Então, bom jogo, boa dica, bom palpite da Letícia, eu concordo. Bota o time mais forte, esse time tem que treinar, cara. Esse time tem que começar a jogar para poder chegar na ponta dos cascos dos resultados lá nas partidas decisivas.
Quem não foi a campo desse time ontem foi a zaga, né? O Davi Luiz e o Léo Pereira, o Felipe Luiz na lateral esquerda, E no meio de campo, aquele dilema que a gente comentou bastante no último podcast, né? Ah, o Vidal jogou. Quem é que vai estar na final da Libertadores ou nos jogos da Copa do Brasil? Será o Vidal? Será o João Gomes? Tirando isso, boa parte desse time teve em campo nesse sábado. Mas, ô Letícia, o problema também é a análise da atuação. Acho que fica um pouco comprometida quando um jogador adversário é expulso aos 4 minutos, né? O Luan Cândido fez aquele pênalti no Gabigol. E nem sei se foi muito inteligente, porque o Gabigol ali talvez marcasse o gol, mas o Bragantino ficou totalmente comprometido com a expulsão dele, né? Eu não sei se vale a pena trocar um gol por uma expulsão nesse tipo de ocasião, aos 4 minutos de jogo. Mas isso, eu acho que contaminou um pouco, contamina, na verdade, a análise, né? O Flamengo teve uma boa atuação ali, mas diante de um time com um a menos. E ainda assim o Bragantino conseguiu empatar, que eu acho que foi o que deixou todo mundo mais temeroso, né? Mas não dá para ter uma análise, o time voltou a se encorpar, esse rascunho do time A foi bem, porque do outro lado estava um time que não estava dentro da sua realidade, né, comum, normal.
Com certeza. E aí o que torna mais necessário ainda o Flamengo conseguir vencer com uma certa tranquilidade, que também não teve tanta tranquilidade assim, né? O Pedro precisou resolver a partida em 5 minutos, se eu não me engano. Certo? Foram 3 gols em 5 minutos, mais ou menos, né? Que foi o segundo hat-trick mais rápido do Brasileirão em 10 anos. Então, só para vocês terem uma ideia desse feito aí do Camisa 21. Com certeza, a expulsão do Luan Cândido torna um pouco mais difícil. Ele que foi expulso no primeiro turno também, né? Ele marcou o gol da vitória do Bragantino e foi expulso na partida lá em Bragança, né? Que foi a última partida do Paulo Souza. Ainda tem isso, né? Uma virada aí, de fato, agora Dorival completa esse primeiro turno. E só para pontuar, já que você falou, Natan, eu acho importante, vou deixar aqui já meu palpite, a gente pode até memorizar e lembrar disso na semana das Copas, principalmente na Libertadores. Eu, Letícia, acho que o Dorival não mexe no time. Eu acho que o time das Copas é o time que vem jogando até o momento. Acho que não tem nenhuma mexida... por exemplo, como poderia acontecer, como você até citou, um Vidal ali no meio. Eu acho que não. Eu acho que o Dorival vai para as Copas com o time que foi das Copas até esse momento, sabe? E outra coisa, para o jogo do Internacional, bom pontuar que o Flamengo se reapresentou hoje de manhã, né? Então, hoje começa a preparação. A gente vai trazer todas as novidades e os detalhes para vocês nos próximos dias, né? Nas próximas horas, porque aqui é trabalho, né?
Que isso, gostei. Gostei da exposição. Ô Arthur, entre as boas notícias desse jogo, eu acho que o Gabigol fazendo gol novamente, né? E parece que ele desencantou ali no clássico contra o Fluminense, ele que adora fazer gol em clássico, né? Serviu para ele marcar, ele ganhar confiança em termos de marcar e voltar a ser o Gabi de fato gol, né? Ele fez contra o Fortaleza, fez contra o Fluminense, agora volta a fazer, perdeu um pênalti, né? E jogando a bola na trave. E acho que todo mundo se surpreendeu com a cobrança do Gabigol errada, mas o importante é ele estar marcando, porque chegando em decisões, tudo bem, o Pedro vem arrebentando, eu acho que é o grande nome do Flamengo, principalmente nesse segundo semestre de 22, mas a torcida rubro-negra espera que nas decisões o Gabigol também tenha esse poder de decisão. Então acho que essa curva ascendente do Gabigol vindo agora é talvez uma das melhores notícias aí dos últimos jogos, né?
Olha, Natan, é uma boa notícia, mas eu não coloco ela como uma grande boa notícia pelo seguinte fato. Se o Gabigol não estivesse fazendo gol, nós que somos fãs dele, e ele é um grande jogador, a gente estaria falando, pô, é bom que ele está guardando para as partidas decisivas. Mas ele fez, maravilha, está mantendo o ritmo. E na boa, eu acho mais interessante esse debate que a gente levantou aqui com a Letícia sobre João Gomes e o Vidal, cara. Assim, o time das Copas é mesmo esse com o João Gomes? Será? Talvez, será que não chegou a hora do Vidal? Essa notícia da suposta proposta do Real pelo João deu uma alterada no futebol dele. Ele caiu um pouco de rendimento, né? E a gente tem o Vidal, um cara que, porra, sabe que os grandes momentos da carreira dele não vão se repetir com muita frequência. Então, tá numa decisão de Copa do Brasil, de Libertadores, para ele é vital, ele deve estar treinando muito, deve estar se esforçando bastante. Eu acho que o João não está garantido na titularidade desses times para essas partidas decisivas. Acho que pode ter uma mudança, sim, apesar do Dorival parecer ser um cara bem aferrado às tradições, ao time que ele vem construindo. Ele também, ao mesmo tempo, está construindo as condições para o Vidal ser titular, o que seria o natural. Até porque o João é mais jovem, o Vidal tem uma carreira, porra, consagrada, é um jogador acostumado a decisões. Eu vejo como algo ainda incerto sobre qual será o time, os 11 jogadores. Acho que o João não está garantido, não. Assim como o Thiago, que jogou muito também em fazer essa ressalva aqui. Eu que sou o cara que sou crítico dele, geralmente. Achei que o Thiago Maia jogou muito bem no sábado. Estava com muita mobilidade, porra, deu toque de calcanhar, fez umas jogadinhas bem maneiras. E quem se destacou para mim, pai, novamente, Arrascaeta, uruguaio, impressionante como joga bola. Ele é um cara que a gente precisa preservar dessa pubalgia, qualquer coisa, deixar esse cara no algodão para estar perfeito para jogar contra Corinthians e o Atlético Paranaense. Acho que é isso.
É, havia o temor de que ele nem tivesse apto a jogar, né? Pelo contrário, foi titular, jogou quase 80 minutos nessa partida de sábado, Arrascaeta, e foi de fato muito bem. Outro que voltou voando da seleção foi o Pedro, que fez gol pela seleção brasileira, conseguiu... Não sei se ele foi tão bem no jogo em si, mas na hora que apareceu, acabou cravando 3 vezes ali, a Letícia já falou, né? Um hat-trick ali em 5 minutos. A gente falou bastante desse papo aí do Vidal e do João Gomes no podcast anterior, mas a gente pode ver alguma coisa nesse sentido na quarta-feira. De repente, se de fato vier o time a campo, o time A, o time das Copas contra o Internacional, quarta-feira, 9:30 da noite, a gente, eu acho que pode ser um indicativo, né, Letícia? Se vai o Vidal, se vai o Gomes, dependendo do que o Dorival escale aí na quarta-feira. Mas eu tô contigo, eu acho que no primeiro jogo, pelo menos, da Copa do Brasil, acho que ele vai deixar o Gomes. Muito nessa coisa, né? O Dorival é o famoso político, né? Já que a gente estava falando de eleições, ele é político com esse elenco. Quando ele precisou tomar decisões de sacar alguém ou de fazer uma mudança, ele sempre foi muito cuidadoso com todos os jogadores, desde os mais velhos até os mais jovens, desde os caras que tinham status de titular absoluto. Então, eu acho que ele deve preservar esse cuidado, principalmente chegando numa sequência de 3 jogos decisivos, né? Não é um jogo só. Eu acho que ele pode tomar essa decisão entre o primeiro jogo e o segundo da Copa do Brasil, né?
Calma, estava me desmutando. Não, com certeza. Eu acho que talvez a mudança... Eu acho que a principal mudança no time das Copas seja justamente o Vidal, né? Porque eu acho que é inimaginável você ter o Vidal no elenco e ele não ser o titular absoluto da equipe. Porque quando ele entra, ele muda o jogo em 15 segundos que ele está em campo, assim. E não é desmerecendo o Thiago Maia ou o João Gomes, enfim, não. É que eu interpreto que o Vidal é, como diz o Bruno Henrique, né? Outro patamar ali. Então, é claro que a adaptação dele demoraria ali no processo e tudo mais. O time das Copas, né? Com o Thiago Maia e o João Gomes encaixou muito bem, mas ele deveria ser o titular de fato. Ainda acho que eu... Palpite, tá, gente? Não informação ainda, mas assim, palpite que, pelo menos, como o Nathan falou, para o primeiro jogo, né? Que é semana que vem já. Semana que vem? É, né?
Isso.
Semana que vem, é. Semana que vem da Copa do Brasil contra o Corinthians. Lá em São Paulo, acho que deve ser o time que a gente já está acostumado. Mas, no decorrer, eu acho que talvez o Vidal consiga ganhar um espaço. Mas pontuar que o Dorival é realmente bem político quanto a isso, e como o time funciona, e vem funcionando bem, né? Vem performando bem e conseguindo resultados para além do desempenho da equipe, talvez não tenha tanta necessidade assim de mexer. E aí é claro que você evita um pequeno desgaste, porque imagina para a cabeça do João Gomes, foi titular todos os jogos da Copa e aí chega talvez no jogo mais importante do ano, ele ainda jogando bem, ainda fazendo boas atuações, assim, ele não sendo titular. Isso pode balançar um pouco, né? Cenas dos próximos capítulos, eu diria.
Cenas dos próximos capítulos. A gente vai começar a conferir isso na quarta-feira. Tabela do Brasileirão, só para não deixar de passar aqui, né? O Flamengo segue na quinta colocação com 48 pontos, atrás justamente do Corinthians, que fecha o G4 com 50. Aí a briga está lá entre Internacional e Palmeiras. O Flamengo, inclusive, pode até ajudar o Palmeiras caso vença o Inter nessa quarta. E aí depois de quarta-feira tem apenas o jogo contra o Cuiabá no dia 8, mais um jogo no sábado, 19:00 PM. E aí, amigo, já chegou quarta-feira. O rival será o Corinthians lá na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Né? Essa aí está liberado falar. Na quarta-feira, 19:45 PM, dia 12 de outubro, feriadão. Então, acho que a gente vai começar a falar muito mais dessa partida aí nas próximas semanas, nos próximos dias. A gente sempre falava do dia 12, do dia 19, sempre com um espaço, né, algo longínquo, desde que o Flamengo conseguiu a classificação lá no dia 14 de setembro, era quase um mês até lá, já, e agora só falta uma semana e meia, um pouco mais de uma semana, Arthur. Como é que está seu coração aí para chegar a essa sequência que já começa na outra quarta aí, justamente fora de casa contra o Corinthians?
Olha, Natan, está um pouco difícil concentração no brasileiro, né? A gente só está pensando agora em Copa do Brasil e Libertadores. Claro, tem que cumprir tabela, tem que manter a honra, de preferência se manter no G4, mas muito difícil se motivar, cara. E se para nós, torcedores, está difícil, imagina para os jogadores. Eles também devem estar muito concentrados nessas duas, essas três partidas do ano, né, que valem alguma coisa. O Flamengo precisa ganhar um título esse ano. Então, acho que vai ser um sacrifício tanto para os jogadores quanto para a torcida. Voltar a atenção aí para jogo internacional, Cuiabá, vai ser um negócio terrível. Mas a torcida, você viu, né, no sábado também era um dia complicado, né, em função da eleição. Estava todo mundo lá, o Maracanã está cheio, a torcida tem comparecido. E a questão agora é concentração e foco. E o foco, cara, o foco é Copa do Brasil e Libertadores. O brasileiro é passeio, é brincadeira mesmo. Temos que manter a honra, temos. Mas ninguém está se importando muito, não, cara. Eu tenho essa impressão de que no Flamengo o nego vai conseguir dividir bem as atenções e focar no que realmente importa.
É, na verdade, eu acho que dividir as atenções, eu acho que o brasileiro vai ser mais uma questão de ritmo de treino mesmo. Contra o Inter, eu acho que talvez seja o último jogo competitivo do Flamengo antes dessa Copa do Brasil. Cuiabá, eu vejo, não tem informação. Quem traz informação aqui é a Letícia e os nossos setoristas. Mas acredito que o jogo contra o Cuiabá vai ser mais protocolar. E então esse jogo de quarta-feira, né, Letícia, ganha um certo peso. Primeiro, acho que o Arthur já falou, né, a torcida está indo a todos os jogos, foi contra o Bragantino, mas acho que esse jogo de quarta é muito mais chamativo para a torcida, né, que vai lá para ver o time justamente no último jogo em casa antes de enfrentar o Corinthians na primeira partida pela Copa do Brasil. Um adversário que está disputando o título, então um adversário de bom nível, né, de alto nível, segundo colocado no Brasileirão, e a oportunidade, de repente, de ver esse time A em campo. Então, de repente, essa quarta-feira seja o grande teste antes do Corinthians, né? O Cuiabá, de repente, vai ser só aquela coisa de cumprir tabela e brincar no Brasileirão, como diria Renato Gaúcho.
Com certeza, até porque, apesar da brincadeira, né, o Flamengo ainda precisa ali garantir um G4, pelo menos, no Campeonato Brasileiro. Por enquanto, está na quinta posição com 48 pontos. E aí tem essa partida com o Internacional, que é o vice-líder com 53. Então, como você falou, ainda o Inter ainda briga pelo título, né? 7 pontos do Palmeiras. Mas o Flamengo fazer essa partida é de extrema importância pontuar contra o Internacional. Por isso que eu acredito também que o time das Copas, né, a gente acostumou a chamar assim, vá a campo, ou pelo menos tem grande chance de ir a campo na quarta-feira contra o Inter, pelo apelo de ser a última partida no Maracanã antes da Copa do Brasil, né, que já é na próxima quarta-feira, pelo apelo de ser um adversário que está disputando pelo título, a necessidade do Flamengo pontuar contra esse adversário para tentar voltar, né, retornar ali ao G4, e aí, claro, né, o Cuiabá, que já está um pouco mais abaixo na tabela, que é o jogo do fim de semana, é uma coisa mais protocolar de fato, assim, protocolarzão mesmo, aquele jogo antes da decisão, porque a verdade é, as três partidas que importam hoje, no Ninho do Urubu, na Gávea, na Nação Rubro-Negra, são as partidas contra o Corinthians, né, 12 e 19, e a partida contra o Atlético Paranaense no dia 29. Então, o mês de outubro é esse mês aí que tem três datas super importantes. E se a gente tivesse que destacar uma outra data, seria justamente essa contra o Internacional, justamente para dar uma revigorada nesse time das Copas que não vai a campo há algum tempo, né?
Pois é, Arthur. Acho que o mais importante hoje é o resultado, né? Esse foco, na verdade, no anímico, na moral do time, tentar fazer com que o time volte a ter aquela moral, que ele encerrou lá o jogo de volta contra o São Paulo, né? Ele veio numa boa sequência e aí foi para a final da Libertadores, garantiu a vaga na final da Copa do Brasil também. E aí vieram essas duas derrotas que baixaram um pouco do nível de confiança, não de confiança, mas da marra rubro-negra, né? Essa boa marra que a torcida do Flamengo tem. E você, Arthur, sabe falar disso muito melhor do que eu. E eu acho que é importante ir recuperando isso. Já teve esse 4-1 agora, os três gols do Pedro, né, fizeram o flamenguista voltar a tirar uma onda na rede social. E eu acho que esse jogo de quarta-feira pode ser uma boa oportunidade para isso, para o time, como diriam os mais antigos, ficar na ponta dos cascos.
Exatamente, Natan. Você vê, o Flamengo conseguiu um negócio que a torcida sempre preza muito, que é tipo o melhor ataque do campeonato. A gente conseguiu. A gente, quando tem jogado bem, tem jogado muito bem. Tem feito gol, tem feito grandes espetáculos. Isso empolga a torcida.
Ah, e agora, perdendo muito negócio, gol também, né? O Cleiton virou o Neuer.
Perdendo muito gol, pô, fazendo os goleiros virar o Neuer, né? Como, aliás, esses goleiros, quando jogam contra o Flamengo, né, cara, tem essa característica, né? Todos fazem o jogo da vida, o cara agarrou demais. E, enfim, eu acho que tem, ao mesmo tempo, essa coisa de querer performar bem, jogar muito bem, dar moral e não se machucar, né? Todo mundo deve ter um pouquinho de preocupação, né, em manter a integridade física, não ir demais, porque as partidas mais importantes ainda estão por chegar. Eu acho que é esse equilíbrio aí que vai fazer. Encontrar esse equilíbrio é o grande desafio para o time do Dorival agora, né? Não largar o osso totalmente no brasileiro, manter a hombridade e manter uma posição honrosa ali entre os quatro primeiros. E, pô, também treinar e ganhar ganas, ganhar energia para poder fazer três jogos incríveis. Isso é o necessário para vencer a Copa do Brasil e Libertadores.
É isso. Ó, então, até agora o Flamengo não teve nenhum problema físico, né, nessa preparação de olho aí nos jogos da Copa do Brasil. E, existe alguma preocupação? Como é que está essa situação do Arrascaeta, Letícia? Quando ele foi para o Uruguai meio que tornou a preocupação rubro-negra maior dos torcedores, né, informando que existia uma pubalgia. Antes, a equipe médica do Flamengo disse que o Arrascaeta tinha um incômodo que não poderia ser curado até o final da temporada, só depois que ele parasse. Mas eu acho que o jogo de sábado, pelo menos, também deu essa tranquilidade com relação ao Uruguai. Existe mais algum outro caso aí no elenco rubro-negro fisicamente que preocupe? Ou, na verdade, parece que está todo mundo muito bem? Depois daquela fase horrorosa no começo da temporada, até nisso, a era Paulo Sousa foi muito ruim, né? Que foi uma chuva de lesões, uma chuva de problemas físicos. Hoje, basicamente, dos principais jogadores, só o Bruno Henrique, que é um desfalque, mas isso aí a gente já sabe, só volta no ano que vem, né?
Sim, com certeza. Mas tem um ponto, Nata, também, porque eu acho que o Paulo Sousa pegou muito o que sobrou ali de 2021, né? Então, assim, a preparação, você vai vendo tudo, e aí começa o ano com algumas lesões, que foi horrível, horrível ali para o elenco e para ele também a aprender a lidar com isso, né? As coisas foram melhorando aos poucos, claro que envolve muita preparação, e a gente sabe como é que funciona o departamento médico, né? Nesse controle, precisa de uma virada de chave, e a gente debateu muito, acho que vocês vão lembrar aqui em outros podcasts, o quanto essa data FIFA, né, foi a paralisaçãozinha, seria importante para aquele famoso controle de cargas, como é que seriam as avaliações individuais de cada atleta neste fim de temporada, né? Porque a gente está o quê? Há um mês praticamente para terminar a temporada de 2022, porque termina muito mais cedo por conta da Copa do Mundo. Então, é um momento que todos os atletas estão sendo 100% monitorados, como já são, né, o ano inteiro, claro, de fato, mas assim, é um momento que é tudo feito com mais cautela, e é por isso que você chega e tem um jogador que só pode jogar 45 minutos, ou um jogador que só pode jogar os 90, ou um jogador que é poupado o tempo inteiro, como foi ali até o caso do Felipe Luiz, que estava com quadro viral, né, não foi a campo, o Ayrton Lucas foi o titular, e aí trazendo para o Arrascaeta, o Flamengo ali, né? O Dorival deixou claro numa coletiva que ele tinha uma questão física que só poderia ser 100% resolvida depois. Então, em meio a isso, o Flamengo começou a tratar o Arrascaeta de uma forma muito mais cautelosa, a monitorar cada vez mais o tempo que ele vai a campo. Foi assim também quando ele estava com a seleção uruguaia. O Flamengo manteve o diálogo com o departamento médico de lá e aí ficou tudo bem alinhado. Hoje, não é que não exista a preocupação, vai sempre existir, né? Porque está ali e você vai ter que monitorar. Mas como ele foi a campo, a gente já consegue ver, como o Arthur lembrou, atuou muito bem, e a gente vai acompanhando esses próximos jogos. Acredito que contra o Inter o Arrascaeta vá a campo, mas talvez contra o Cuiabá ele possa ter um descanso, já que a partida do Corinthians é logo na sequência. E além deles, né, você tem o Bruno Henrique, que passou por uma nova cirurgia nessa última semana, o Rodrigo Caio, que também passou por uma cirurgia nessa última semana. São esses os atletas, diminuiu pra caramba o número de lesões no Flamengo. o que é determinante, talvez, para o Flamengo ter conseguido chegar às finais das Copas, eu acho.
Pois é, bem diferente daquele 2021. Eu acabei esquecendo de comentar do Rodrigo Caio, né, que passou por essa cirurgia. Mas, Arthur, acho que é isso, né? O Arrascaeta, amigo, no dia 8 de outubro, para mim não tem nem que viajar para Cuiabá. Ficar no Rio, de pantufinha, roupão, sabe, Arthur? Certamente na grande casa que ele tem. Tem nem que viajar. Joga contra o Inter, beleza, mas também joga ali 45, 50 minutos.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Depois tem que botar dentro desse cara daquela redoma, né? Porque ele vai ser fundamental para essas três decisões.
Totalmente concordo com você, meu amigo. É plástico bolha no Arrascaeta, pô, nosso jogador. Muito importante, né? Não tem, com todo respeito ao Cuiabá, né, compadre? Não tem que ir para lá para Cuiabá ficar esburacando o gramado deles lá, colocando em risco a integridade física dele. Nesse momento, eu sei que o Cuiabá tá numa loucura de precisar de pontos para escapar do rebaixamento. Para eles, o jogo é importantíssimo. Para nós, não é tanto. É relativizar isso daí, mas eu gostaria de que o Arrascaeta fosse bem dosado isso pelo Dorival, que não adianta também você deixar o cara sem jogar. Ele precisa de ritmo, né? Ele precisa estar num ritmo de competição bom para chegar nas finais no máximo. Então, acho uma boa. Joga contra o Inter, depois descansa contra o Cuiabá, e assim com os nossos melhores jogadores, para todo mundo entrar com muita, muita garça, muita fome contra o Corinthians no dia 28, né? Enfim, cara, esse outubro vai ser muito complicado. Eu olho a tabela aqui e eu fico preocupado com tanta coisa que precisa acontecer.
É, tanta coisa para acontecer também aí, segundo turno de eleição, etc. Vai ser um outubro movimentado. Quando a gente piscar, amigo, já está na Copa do Mundo, depois é Natal, e aí é feliz 2023.
Ah, eu, fala coisa, aí. Natan, eu me lembrei aqui, talvez fosse legal fazer uma menção aqui, né? Afinal, o Flamengo não é uma bolha, né? A gente está aqui no meio do país, teve uma eleição, e a gente tem alguns resultados que são muito referentes ao Flamengo, né? A gente teve o nosso vice-presidente de futebol não conseguiu se eleger para deputado federal. A gente teve o nosso ex-presidente Bandeira eleito para deputado federal. E teve o Bebeto, que não conseguiu se eleger, né? Ao que parece. Me disseram que ele não conseguiu se eleger para deputado federal. Acho que são os três resultados mais ligados ao Flamengo, para a gente dizer que não considerou a eleição aqui no nosso podcast. Acho que é isso. Tem algo mais, Letícia? Alguma nota dessas políticas?
Eu acho que o Bebeto entrou sim, o Arthur. Eu vou confirmar aqui.
O Bebeto entrou? Ah, boa.
Entrou. Aí. Confirmei. 41 mil votos.
Aí, não deixa de ser um ex-jogador do Flamengo na Câmara, né? Então, pô, parabéns pro Bebeto. Parabéns aos seus eleitores. E é isso. Uma bancada Flamengo, assim, devagarzinho lá na Câmara Federal, né? Bem que eu não sei se o Bebeto é da bancada do Flamengo ou da bancada do Vasco, meu irmão. Já não sei.
É, rapaz. É que nem o Romário. O Romário também virou senador.
Exatamente.
Aí,
exatamente.
Ex-jogador, mas é isso. Teve mais gente aí se candidatando, mas vamos deixar isso para lá, Letícia?
Vamos deixar isso para lá.
Vamos então.
Acho que a gente pontuou quem deveria pontuar, que foi o Marcos Braz, né, o vice-presidente de futebol do Flamengo. Acho que é, de fato, ali o que importa, porque, de certa forma, influencia diretamente ao Flamengo. Ele não conseguiu ser eleito. Eu nem sei quantos votos ele teve, na real. Vou abrir aqui agora, porque a gente consegue ver.
Porque aí é trabalho, né?
Aqui é trabalho, pô. 38.623 votos.
É, uma votação até expressiva do Marcos Braz, mas acabaram entrando. Ele que, lembrando que ele já é vereador, né, pela cidade do Rio de Janeiro, continua aí, então, nesse cargo. Mas, ô Letícia, vamos ver aqui quem é que vai para o segundo turno do bolão, porque o negócio não muda, a tabela continua. Eu posso dizer que...
Eu já expliquei a minha situação, né?
Verdade, você acabou entrando no meio do caminho aí. Mas eu continuo na liderança. Agora, todo mundo fez 2 pontos. Todo mundo botou o Flamengo ganhando esse jogo contra o Bragantino. Só que todo mundo botou o Bragantino não fazendo gol. E ninguém acertou que o Flamengo faria 4. O Fred Gomes botou que o Flamengo faria 5. Então, também não serve. Então,
todo como mundo sempre, fez, né?
Pois é, todo mundo fez 2 pontos. Nessa aí tá todo mundo na mesma. Então a tabela é a seguinte: eu estou na liderança com 87, Caê segundo com 85, Fred Uber terceiro com 83. Aí vem o Arthur com 75 junto com o Fred Gomes. E a dupla Giovanna e Letícia tentando aí se recuperar com 66. Então, Letícia, você terá aí a prioridade no palpite de hoje para Flamengo e Inter, quarta-feira, 9h30 da noite.
3-1.
3-1. Então é, o Flamengo levando gol aí. É sempre o que mais muda no bolão é isso. Quem bota o Flamengo levando gol, não levando gol. Contra o Inter era difícil, né? Segundo colocado aí, né? Vamos lá, então, ó, Arthur Mühlenberg, você com seu palpite, que sempre você evita botar o Santos levando gol. Vamos ver se você vai botar nessa vez ou não.
Não, dessa vez, cara, eu acho que acabou o ciclo tomar gol do Santos. Terminou. Terminou agora no sábado, acabou essa palhaçada. Já tomou só de pênalti, já fechou o gol ali. Acho que o Santos voltou a erguer aquele paredão lá. Vai ser 2-0 pro Flamengo contra o Inter no próximo jogo. 2-0. 2-0, gol de Gabigol, hein? Tô falando até o gol. Vai ter gol de Gabigol.
Davi Luiz não, Davi Luiz é com o Fred Gomes.
É isso aí com o Fred Gomes. Isso é assunto com o Fred Gomes.
Tá certo. Cara, eu vou botar 1-0 pro Flamengo aqui.
Que
Não é?
isso, cara?
Ué, gente, vitória.
Tá
Não?
bom.
Tá
Não,
pouco?
tudo bem. Placar magro, né?
Fui econômico, fui econômico. Não, acho que 1-0 aí, porque de repente o Flamengo abre o placar, aí começa já fazer substituições. Importante é levar essa vitória, até pensando também que a gente vinha falando do G4. Palmeiras vai agradecer o Flamengo se ele conseguir esse triunfo, mas acho que 1-0 tá um bom palpite aí. Depois a gente pega o palpite aí dos nossos Fred, do Caio Mota. Não sei quando o pé de lava Fred Uber volta ao trabalho. Você tem essa informação, Letícia?
Não, não sei.
Também
Essa
não sabia.
semana eu acho que não, porque não vi na escala ainda.
Ah, então segue de folga o nosso pé de lava para a
Eu,
preocupação.
semana que vem, com certeza, porque, se eu não me engano, o Fredão falou que vai ele e o... Ele é ótimo, né?
Os Freds.
Os Freds para a partida do Corinthians, eu acho que é isso. Então, semana que vem, acredito que ele já esteja por aí.
Então o Fred Uber vai voltar na hora certa, né, Arthur?
Pô, é isso. A gente tá contando muito com ele, cara. Tem que ter a força máxima, tanto em campo
Força
quanto
máxima é o
arquibancada.
Fred Uber, ele é o pé quente?
Ele, o Fred Uber, pé de lava, pô. Tem que estar em todas.
Pô, eu quero ser assim, tá?
Ué, só depende de você, né, Letícia?
Ah, é só de mim,
Para de
né?
perder
Porque
jogo, pô. Para de perder jogo.
sou eu que coloco a chuteira e vou a campo, né?
Não, mas ué, o Fred Gomes, por exemplo, ele era pé frio, correu atrás, virou a sorte. Ele teve que ir lá na Argentina para espantar o pé frio dele. Mas a gente confia em você, tá, Letícia? Fica
O meu
calma.
problema é para a temporada que vem, amigos.
É, pois é. Aí a gente fala em 2023. Aí a gente, por enquanto, a Letícia está aqui tranquila. Só os outros, eu tô que nem você, Letícia. Aqui eu, você, Arthur Mühlenberg, a gente está só de pedra nas vidraças aí, que são os nossos setoristas, que são pé frio, pé
A
quente.
gente só desfruta, entendeu? Só
É
desfruta o
isso.
momento.
Ah, mas, pô, tá,
Exato.
desde que eu fui, todo jogo que eu fui, o Mengão meteu esse ano, meu amigo. Mesmo em Brasília, aqui no Rio, tô totalmente 100% de aproveitamento, hein?
Sei lá, você vai contra o Corinthians, vai contra o Atlético Paranaense, assim, só para a gente conseguir fazer uma
Ah,
planilha ali da sorte.
Paranaense não, porque não rolou para mim desse negócio de Guayaquil, eu fiquei de fora, mas Corinthians certamente estarei lá.
É porque Guayaquil aqui do lado,
É
é
muito
pertinho.
complicado, Letícia, muito caro, eu não vou não, vou ver na TV, pô.
Não, caro.
Errado não tá, né? Com todo respeito.
Exatamente, você paga alguns churrascos para ver esse jogo aí com dinheiro para ir para Guayaquil. Inclusive, a gente vê aí mais uma vez polêmicas e suposições, boatos, né, de troca de sede. A Conmebol já reafirmou que a final do dia 29 será mesmo em Guayaquil, lá no Equador. Vamos ver, vamos acompanhando nossos repórteres
E
aí
tem
que.
uma coisa, Natan, eu não sei se vocês repararam, né? Um dos programas que a gente teve aqui no sábado também foi dar uma secadinha no São Paulo, né? Na final da Sul-Americana. E foi preocupante olhar as arquibancadas lá do Mário Kempes e Córdoba, vazias, né, cara? O nego não está indo no
Total.
jogo, está muito caro. As coisas, essa tática, essa prática de uma final única na América do Sul é difícil de pegar por falta de estrutura. A gente não tem muita estrutura no continente viagem, hospedagem, tudo muito complicado. E a gente vê um jogo que deveria estar lotado, não estava, né? Ainda tinha os torcedores de São Paulo abnegados que foram até lá, alguns poucos do Independiente. Estava vazia o estádio. Eu acho que a Conmebol não está ligando muito para quem está no estádio. Tanto que ela está marcando para um campo pequeno, um estádio pequeno, ela quer vender os direitos da televisão que mais pessoas assistam. Mas não está muito preocupada em quem vai ao estádio. Infelizmente, esse é o foco da federação.
É verdade. É uma discussão que é importante nesse momento. E o Flamengo está chegando lá, né? Das quatro finais únicas aí, o Flamengo está na terceira agora. E, então, a torcida do Flamengo sabe bem como tem sido esses problemas logísticos aí. Foi Lima, Montevidéu, que de repente é mais fácil, né? Já são locais com mais acesso turístico, mas Guayaquil está complicado.
Mais ou menos também, né, Natan?
Você porque, teve assim, Montevidéu, né, Letícia?
Eu não fui a Lima, mas fui a Montevidéu. E, pô, Montevidéu foi bem complicado no quesito hospedagem, até dinâmica de voo e tal. Mas, assim, voo você ainda consegue entender, porque a procura era muita, né? Já é um local que é turístico, então, assim, de fato, já tem uma boa procura no quesito de voos. Mas, assim, cara, a hospedagem foi uma parada bem caótica em Montevidéu. Bem caótica mesmo. As pessoas estavam, tipo, ficando a 3 horas, a 2 horas perto do estádio, sabe? O Flamengo mesmo, por uma escolha, ficou a 1 hora. O Flamengo foi treinar no Peñarol, né? E aí ficava no... Era num local que ficava de 45, 50 minutos dali, da onde seria Montevidéu mesmo, né? Da onde foi a partida da final da Libertadores. Então, assim, era uma dinâmica até para interna nossa, assim, para quem estava trabalhando, sabe? Todo dia ir para o treino, porque os treinos eram abertos por 15 minutos. A gente se deslocava 1 hora até o local do treinamento e tal. Mas, assim, uma escolha do Flamengo, porque era o hotel da cidade, enfim. E todas aquelas questões que a gente já sabe que também não ficaram super satisfeitos com o hotel. Eu acho que a principal coisa nesse momento é que as escolhas não me parecem ser tão bem pensadas assim, sabe? Montevidéu teve um problema nesse quesito de hospedagem e tudo mais. Foi bem complicado mesmo. E agora, Guayaquil, a logística é pior ainda, né? Também hospedagem, a galera tá ficando também a 2, 3 horas de lá, a 100 quilômetros, 200 quilômetros de Guayaquil. E lá é pior ainda para chegar de avião, né? Porque o voo é mais complicado, geralmente você tem que passar por Quito, não tem voo direto, enfim, bem caótico, o que torna tudo bem mais claro. Eu não sei que solução a Conmebol poderia ter para melhorar, assim, não sei também se é o interesse, o Arthur levantou um ponto muito bom, mas, assim, tem tanto lugar aqui na América do Sul para fazer, sei lá, uma final única com 2 clubes de um país só, joga no Brasil, por exemplo, mas num campo totalmente neutro, sei lá, tem estádio para caramba aqui. A Argentina é um local que recebe bem. Enfim, eu acho que falta um pouco mais de carinho para pensar no torcedor, sabe?
Sem dúvida. É querer aplicar uma realidade.
Que não existe aqui.
Exatamente. É outra coisa, outra situação. Conmebol aí precisa rever seus planos. A gente vai trazer participação da galera aqui nos próximos podcasts. A galera está sem participar aqui há muito tempo. E aí também abrir espaço para ver quem está se planejando para ir para Guayaquil. Certamente vai passar um perrenguezinho. Esperamos que dessa vez voltem com a vitória, voltem com a taça. E aqueles que vão parcelar em 12 vezes, né? Que quando virem as últimas parcelas baterem no cartão, que fiquem felizes e não tristes, como a galera que foi para Montevidéu, infelizmente.
Mas olha só, que é complicado, né? Ô, Natan, tu levantou um ponto bom, né? Porque o torcedor se sacrifica, o ingresso, R$700, você não consegue achar passagem. E passagem assim, passagens ruins por 10 mil
cheia
reais,
escala,
sabe?
Né?
Cheia de escala, assim, você faz 4 voos, 5 voos, espera 6 horas de um aeroporto para o outro, para você gastar 15, 20 mil, e aí você ainda parcelar em 12 vezes, correndo o risco do teu time não ser campeão. Isso vale para o Flamengo e vale para o Atlético. Claro que isso vai acontecer de certa forma, óbvio, mas assim, o torcedor passa por um perrengue absurdo, né?
Muito perrengue. Certamente tem alguém que se lembrou que nesse mês de outubro agora tá batendo alguma parcela
tá
lá.
Tá encerrando a parcela. Caraca, cara. Para você que lembrou, a gente quer saber, né, Natan, se vai fazer essa loucura de novo para ir para Guayaquil.
Pois é, isso aí, Arthur. Você faria, se você tivesse ido a Montevidéu, supondo aqui que você tem dinheiro, obviamente, esse dinheiro no seu cofre. Não é que, inclusive, eu sei que você tem, né, Arthur? Um cara fidalgo, né? O nosso Arthur Mullenberg aí, o rei do marketing político, etc. Sabemos que você tem esse dinheiro à disposição, Arthur. Mas se você tivesse ido a Montevidéu e visse agora, dia 3 de outubro, batendo já aquela parcelinha lá de 2021, você cometeria a mesma, faria a mesma coisa, pagaria também 12 vezes para ir a Guayaquil?
Olha, Natan, para isso eu preciso primeiro recorrer a uma frase, né, que a gente às vezes esquece. Não importa quem é eleito presidente do país, quem manda em você é a tua mulher, né? Se minha mulher deixasse, eu ia. Entendi. Se ela deixasse, eu ia mesmo. Mesmo estando devendo, mesmo estando pendurado. Mas a gente sabe que não é sempre assim que funciona a cabeça do torcedor. Mesmo quando existem os recursos, existe também aquele negócio, pô, eu fui da última vez, não deu certo, eu estava em Lima na televisão, deu certo. Tudo isso contribui. No meu caso, que não fui a Montevidéu, eu esse ano iria na boa se houvesse recurso e tempo para organizar essa viagem. Que ainda por cima, voltamos ao tema que a gente já tinha encerrado, cara, é um dia antes da eleição, uma eleição importante para o país, né? Então, ficou um calendário bem apertado esse outubro, um mês que vai ser lembrado não só pelas prestações, mas durante os próximos 4 anos, por todos os brasileiros, não só os rubro-negros.
Meu aniversário, tá? Diga-se de passagem. Vou reforçar aqui.
Aí, olha só. Só eventos.
Vou reforçar aqui em todo o podcast até o dia 28 de outubro. Meu aniversário, 28 de outubro, sexta-feira, final da Libertadores, 29 de outubro. E segundo turno das eleições presidenciais em alguns lugares aí de governo, no dia 30. Ou seja, um final de semana de loucura com doideira para mim.
Vai ser engraçado se o Flamengo vencer, porque a gente viu em 2019 o centro do Rio de Janeiro parado, né? A Presidente Vargas foi tomada quase que de ponta a ponta pela torcida rubro-negra, só que vai ser um domingo de eleição em que a cidade já para, né? Já fica o caos no trânsito, etc. Vai ser, no mínimo, interessante. Eu acho que as autoridades vão ter um trabalhinho se o Flamengo vencer essa final, né, Artuzão?
Temo que aquele espetáculo da Candelária, de Vargas, aquele mar de gente, que não possa se repetir dessa vez.
Pois é.
Mas a capacidade de improvisação do rubro-negro é muito grande, né? A gente vai dar um jeito de comemorar esse título da Libertadores, seja como for e que dia for.
De repente, o Flamengo se vencer, fica domingo lá, volta só na segunda, aí já vem a torcida rubro-negra, toma rua na segunda-feira, que aí não é eleição, não tem problema.
Mas é
vamos
isso.
Fechando aqui a nossa edição 271 do GE Flamengo. Quarta-feira tem jogo, Flamengo Internacional. A gente vai voltar certamente na quinta para comentar sobre isso. E aí, amigo, na quinta-feira, ainda tem depois o jogo contra o Cuiabá, mas aí já é clima da Copa do Brasil. Vamos tentar trazer a galera depois aí nesses próximos podcasts, para a galera aí falando como está o sentimento antes dessas decisões que começam no dia 12. Então é isso, Artuzão, seu destaque final para essa edição do GE Flamengo.
Meu destaque final, galera, é para... Deixa eu pensar aqui, quem é o destaque final? Cara, o destaque final é para o torcedor brasileiro, não só o rubro-negro, que cumpriu seu dever cívico ontem, foi às urnas. O Brasil precisa passar por esses processos, né? A gente tem que participar, isso é legal. Chata, a abstenção foi muito alta, isso não é tão bacana, mas em compensação, estamos aí, cara. Temos mais um mês de campanha para discutir o país e para discutir os destinos da nação, das pessoas dos próximos 4 anos. O Flamengo nadando de braçada nisso daí, vamos ser campeão, vamos nessa vibe. Nossos jogadores na frente estão voando, Pedro e Gabigol no momento ótimo. Eu espero que a gente consiga manter esse alto astral no ataque até o fim dos nossos compromissos nessa temporada. Isso aí, um abraço para todo mundo e para quem ouviu, obrigado. Tamo junto, até quinta-feira, falando de Flamengo Internacional.
Boa, valeu, Artuzão. Letícia Marques, seu destaque final aí em mais uma edição do GE Flamengo.
Meu destaque final vai também para a torcida, pedindo assim, calma, outubro começou, o Flamengo já venceu o primeiro jogo, né? São alguns jogos em outubro, mas como a gente já falou, são 3 aí que importam, Corinthians e Atlético Paranaense. Torcedores, calma, está chegando a hora, falta pouquinho e quem sabe aí não terão 2 Copas para comemorar. Outubro começou, né? Todo mundo queria, já chegou. Já está acontecendo.
É isso, outubro chegou, muitas decisões e certamente muitas edições importantes aqui do GE Flamengo. A gente agradece a audiência de todo mundo que está aqui conosco sempre. agradecendo mais uma vez ao Arthur, à Letícia, à nossa editora Maria Clara e a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição. A gente está de volta na quinta-feira. Um abraço e até a próxima.
Petkovic para falta, cobrança! Gol!
Sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!